Mozart Leandro Ness. Seja muito bem-vindo, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Bom dia, audiência. É sempre uma honra, um prazer retornar a esse programa.
Da mesma forma. Mozart, eu já fiz uma abertura longa que quero te ouvir agora sobre essas ponderações feitas inicialmente.
A economia brasileira, ela, vamos dizer assim, ela está surfando, como você disse, né, numa onda boa, né? Nesse momento, a gente não pode dizer que esteja no pior dos mundos. Pelo contrário, a economia vem se mantendo com uma expectativa de crescimento próximo dos 3% para o ano passado. Esse ano aqui a gente deve crescer um pouco menos, deve girar em torno de 2%. Ah, não é ruim, né? Não pode ser que não seja a melhor taxa de crescimento, mas não é ruim. O fato é que nós não esperamos uma safra agrícola tão forte como a do ano passado, então, em função disso, o crescimento não deve ser muito, muito acelerado. Com relação à inflação, nós vamos fechar o ano em torno de 4,4%, 4,5%, e para expectativa para esse ano que a gente consiga posicionar uma taxa de 3,6%, ou seja, dentro da meta de inflação estabelecida pelo Banco Central. Essa meta de inflação, ela está a reboque da taxa de juros, né? A Selic, desde agosto, o Banco Central vem reduzindo, né, a taxa básica de juros. Isso influencia toda a economia. E a nossa expectativa é que a gente termine em uma taxa próxima. Hoje está 11,25, vai chegar a 9,25, ou seja, um decréscimo de 2%. Então as pessoas vão perguntar, mas por que que não baixa mais? Por um motivo, né? A gente está inserido no mundo, né, e a taxa de juros norte-americana e dos países da Europa, né, da zona do euro, né, não deve declinar abaixo de 4,5% para os Estados Unidos e 13,5%. Então, quer dizer, esse é um limitador também, né, porque se nós não podemos baixar a nossa taxa mais do que está a taxa lá fora, porque senão haveria uma perda líquida de capital, né? As pessoas deixariam de investir dentro do país e iriam buscar um outro, e inclusive também os investidores estrangeiros, né, não trariam seu dinheiro para cá. Essa diferença, né, entre 9,25 nosso e 4,5 é devido à nossa inflação e também ao risco país, né? Falando em risco país, ele está se comportando bem. Só que no cenário, né, a gente sempre tem vamos dizer assim, uma área de preocupação. A nossa preocupação nesse momento é com a dívida bruta e, por conseguinte, a dívida líquida do governo, que aumentou ao longo do ano de 2023. A gente saiu de uma dívida bruta de 76 e pouco por cento, né, 76% do PIB, para algo em torno de 79. Então, quer dizer, houve um aumento. Esse é o único dado que nos fragiliza, né? Porque se a dívida continuar aumentando de forma desorganizada, nós vamos pôr em risco a nossa política, toda a nossa política econômica, né? A gente cai no chamado estágio de dominância fiscal, em que o Banco Central não pode elevar os juros, porque se ele elevar, a dívida cresce mais ainda, e se ele não elevar os juros, a inflação volta com força. É lógico, grande parte da nossa audiência, principalmente os mais jovens, não sabem o que é conviver com a inflação, que foi o período anterior a 1994, que nós tínhamos uma superinflação, né? Então, não tem conhecimento disso, não viveram essa experiência. A gente que está mais maduro um pouco, a gente viveu nesse período e sabe o quão nociva é para a sociedade uma inflação fora de controle, como é o exemplo próximo aqui da Argentina, que a Argentina está vivendo nesse momento. Então, esse é, vamos dizer, a nossa fonte de preocupação nesse momento, né?
Perfeito. Sobre essa questão das guerras, né? Nós tivemos aí primeiro a questão da Rússia-Ucrânia, depois mais recente a questão aqui mais uma vez, né? A situação envolvendo Israel-Palestina, mais uma vez com conflitos, né? E parece que conflitos, assim como as emergências climáticas que você falou sobre a questão da agricultura, serão um novo normal, né? A gente já tem vários alertas dizendo que possivelmente vamos conviver nos próximos longos meses, né, com essas situações, ou conflitos, ou as situações envolvendo emergências climáticas. Quanto isso impacta na economia, Mozart?
Na verdade, bom, as guerras, elas sempre acontecem e irão acontecer. O que acontece quando nós temos um conflito assim, em escala mais localizada, é que você tem uma instabilidade sobre alguns preços. A guerra da Ucrânia, para nós, representou um aumento nos custos de produção, porque, infelizmente, nós só produzimos 20% do nossos adubos, né, vamos dizer assim, do que a gente precisa desses fosfatos. E 80% é importado, ao contrário de outros países. E aí a gente tem, principalmente na região da Rússia, nós temos a nossa principal fonte desses produtos aí. E aí, quando você tem uma aceleração nos preços, todos os produtores se retraem. Isso acaba impactando, que é um dos fatores, né? Não é só a emergência climática, mas um dos fatores que vai levar a gente a ter uma safra menor é que o custo desses insumos ele acaba se elevando. E isso vem bater na mesa do trabalhador, na mesa do aposentado, através de preços mais altos que a gente vai pagar sobre o arroz, o feijão, a farinha de milho, enfim, toda a cadeia, né, acaba sendo influenciada por essa situação. Além disso, a gente também tem um aumento de custo para a produção de petróleo. Embora a gente produza grande parte do petróleo que a gente consome, e até é um fator interessante, que esse ano nós vamos ter um volume de exportação significativo de petróleo, né? Isso é muito bom também, mas isso aí também, o custo de produção acaba se elevando. Ou seja, todo conflito ele traz uma elevação de custos de produção para os países, estando eles direta ou indiretamente relacionados. Isso é um fato, né? Já com relação às tempestades e ao clima que tem se tornado cada vez mais hostil, isso aí a gente vai ter que aprender a conviver com essa situação aí, né? Secas mais agudas e também a parte de vamos dizer assim, chuvas, né, também mais intensas, né? Então, isso é um efeito que vai se abater sobre a agricultura. Não tem muito o que fazer, porque a produção agrícola é uma indústria a céu aberto, né? A seca a gente consegue, lógico, com investimento, né, dominar uma parte dela, porque você consegue com irrigação. A gente está sentado sobre uma grande reserva de água subterrânea, né? Mas só que a gente não tira ela de lá, né? Mas você consegue, com irrigação, meio que controlar. Agora, com relação às chuvas e ao clima hostil, com chuva de pedra, enfim, toda essa situação aí, isso não tem muito o que fazer. Isso aí acontece e vem marcando, né? Então, esses são desafios que nós temos para o futuro, temos que enfrentar, não tem o que fazer.
Perfeito. Sobre essa questão agora também do mundo dos negócios, a gente tem visto aqui, Mozart, uma mudança, uma migração de alguns modos de negócio, por exemplo, lojas, estabelecimentos do varejo que se tornaram serviço, pessoas que tinham uma pequena indústria que se tornaram varejo, ou seja, né, a questão do quadrilátero central em Caxias do Sul, estou falando, mudou um pouquinho, e as estruturas dos negócios abrindo mais espaço para serviços. Serviços passa a ser um pilar da economia em crescimento, né? Então, eu queria te perguntar um pouquinho sobre essa questão de para onde está indo o dinheiro, né? Tentar olhar para onde está o dinheiro hoje, os setores da economia onde o dinheiro está, para a gente até, quem sabe, pensar, né, em possibilidades de negócios, de empreendimentos, né? De como olhar este 2024 neste aspecto.
É, de fato, o segmento de serviços é um dos que mais contratou ao longo de 2023. Temos a segunda maior força de trabalho dos 163 mil, aproximadamente, né, mais de 160 mil postos de trabalho que o município conta, né, aproximadamente mais de 70 mil, 72 mil estão na indústria e 57 mil se encontram nos serviços, que já superou em muito o comércio, que está aí, que se mantém com uma taxa de ocupação de mais de 28 mil postos de trabalho. Ou seja, os serviços irão predominar por duas razões. Primeiro, a produção mundial ela migrou mais para a região, para o Oriente, para a China, para esses países que apresentam a característica de ter uma produtividade maior. Você abrir um posto de trabalho na indústria é muito mais caro hoje em dia. De fato, essa é a verdade. E já nos serviços, ele se tornou mais barato para empreender e mais atrativo, né? Então, as pessoas, como você disse, muitas empresas deixaram de produzir, compram seus produtos no exterior e acabam revendendo aqui ou agregando as peças e fazendo a montagem final desses equipamentos no país e, enfim, produzindo e vendendo aqui internamente. Então, essa é uma característica. Existem várias fontes que podem ser exploradas. Isso não é uma mudança, né? As mudanças vêm e acontecem, né? Existem várias fontes que podem ser exploradas. Caxias vem se destacando também como um polo financeiro, que entra também dentro da linha de serviços, né? Então, a gente tem a característica, né, o caxiense, de trabalhar muito e poupar, e essa poupança pode ser utilizada e tem sido utilizada dentro do nosso mercado financeiro. Nós temos cooperativas de crédito na região da Serra aqui, que vem ganhando cada vez mais espaço, principalmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, né, que então acabam emprestando e tornando não somente o correntista, mas também o associado, que é um fato extremamente relevante e interessante para as pessoas, né? Então, tem as pessoas que têm condições de investir e se beneficiam disso. Existem as pessoas que necessitam de empréstimo, né? E são os chamados devedores. Esses também se beneficiam quando você tem, vamos dizer assim, uma oferta de crédito maior, porque eles aí conseguem taxas de juros menores para poder conviver no seu dia a dia. Então, tem toda essa característica. Eu acredito o seguinte, Caxias ainda tem um potencial grande a ser explorado na linha de turismo e gastronomia, né? Ou seja, cada vez mais as pessoas desejam viver experiências, não simplesmente viver, mas viver uma vida com experiências e marcar suas lembranças. E é aí que entra a questão do turismo, do enoturismo e principalmente da gastronomia, que Caxias tem uma tradição forte pela boa culinária e pela boa recepção dos turistas, né? Então, em breve, nós vamos ter aí a Festa da Uva, enfim, tudo. Isso aí são eventos que ajudam, alavancam, né, esse nosso turismo. Então, a gente tem muito espaço para crescer nessa linha aí também. Isso é importante. Além disso, Caxias já conta com uma população bastante interessante e vem se destacando por ser um polo universitário, né? E aí, então, em função disso, também abre a possibilidade das pessoas se qualificarem, né, e empreender dentro do próprio município. Então, quer dizer, nós ainda não chegamos, vamos dizer assim, numa praia em que encalhamos e não temos para onde ir. Ou seja, cada vez mais as águas à nossa frente estão se abrindo. Só que nós vamos ter que saber aproveitar. E às vezes, é lógico, a gente se perde no dia a dia, né, e acaba não vislumbrando algumas possibilidades. É lógico que o município também, o poder público municipal, tem que colaborar nesse sentido aí, né, com a abertura de rotas turísticas, caminhos turísticos, o turismo da fé, que é muito interessante, que a gente tem como explorar aqui na região, né? Então, são oportunidades que nós temos à nossa frente, que seriam interessantes, que são interessantes para todos nós.
Perfeito. Moza, pensando nessa questão também do endividamento, né, os devedores que você mencionou, chama atenção que saiu alguns dados já na virada do ano, mostrando que o brasileiro, né, está comprometido, sim, tem um percentual grande, né, de brasileiros comprometidos com renda comprometida com endividamento, mas que a maior parte desse endividamento não é, por exemplo, com varejo, com loja, com mercado, é com banco, né? O maior comprometimento é com o banco. Que leitura a gente pode fazer disso?
Bom, em primeiro lugar, que a gente está, o brasileiro, o acesso ao crédito, né, através dessa tarjeta de plástico aí, que é o nosso cartão de crédito, ele se tornou muito mais fácil, né? Outra característica que tem é as pessoas com celular conseguem consumir de dentro de casa, né, através do comércio eletrônico cada vez mais rápido. Se as pessoas não tiverem uma disciplina fiscal, uma disciplina, né, fiscal, que eu digo interna, né, uma disciplina nos seus gastos, elas vão acabar se tornando super endividadas. Então nós temos fases, né? Nós temos o endividamento, que hoje é bastante expressivo, e ainda temos os inadimplentes, que são aquelas pessoas que extrapolaram a condição de pagar e que, de fato, saíram fora do mercado por esse motivo aí. A inadimplência no município, nós temos assim uma média histórica de apontamentos da ordem de entre 2,5% e 3% ao mês. Só que nos últimos meses, né, isso é o que é apontado. O estoque de dívidas é que vem crescendo, porque você é apontado, você vai lá e liquida aquele título que você ficou devendo. Ele entra para a estatística, mas você não se tornou um inadimplente. Só que os inadimplentes, ou seja, as pessoas que são apontadas e que não conseguem honrar com seus compromissos, vem crescendo também. Então a elevação tem, ao longo do último ano, ela vem crescendo e já atinge, né, uma taxa de crescimento de quase 1% ao mês. Ora, se isso acontece, você tem aí mais de 12% no ano de crescimento, que é um valor bastante, que é dinheiro que fica parado. Então, como eu disse, a principal maneira de combater isso, né, é a disciplina que as pessoas vão ter que ter daqui para frente. Porque a nossa renda, embora a massa salarial venha crescendo, ela não dá saltos. Ela acontece de forma regrada ao longo dos 12 meses, principalmente para os trabalhadores, para os aposentados e pensionistas. É aquilo ali e não vai mudar. O que tem que mudar é a forma como as pessoas vão consumir. E aí é que entra a questão dos juros que são cobrados no cartão de crédito, principalmente, e os juros dos bancos. O banco vive de quê? De vender dinheiro, né? As financeiras vivem de vender dinheiro. E esse vender dinheiro, né, ele tem se tornado cada vez mais caro, por dois motivos, tá? Primeiro, que a taxa de juros tem se mantido acima dos 10%, isso é um fato. E o segundo motivo que nós temos é que, como a inadimplência cresce, como o número de inadimplentes cresce e não honram seus compromissos, acontece aquilo que a gente chama em economia de escolha diversa, ou seja, os bons pagadores acabam pagando uma taxa de juros mais elevada em função dos maus pagadores que não honram seus compromissos e que não existe mecanismo, vamos dizer assim, legal suficientemente forte para fazer de forma coercitiva que essas pessoas, né, voltem a pagar, voltem a honrar seus compromissos. Então essa seleção adversa, ela acontece principalmente no mercado de crédito. E é isso, esse é um dos fatores. Ou seja, os bons estão pagando pelos maus pagadores. E aí então esse impacto é negativo para toda a economia. Né? Então, hoje, não tem como dizer assim, olha, nós vamos... O pior cenário é dizer o seguinte, olha, não vamos honrar os pagamentos, ou vamos praticar um calote, institucionalizar o calote. Não, isso é o pior cenário que existe, isso é inadmissível, essa situação aí, né? Porque isso aí desestrutura e aí eleva ainda mais a taxa de juros. Então, a escolha mais acertada seria o quê? Fazer com que exista, né, por coerção, as pessoas terem que honrar seus compromissos, né? A lei tem que funcionar, para que daí então, no futuro próximo, né, a gente volte a conviver com uma taxa de juros mais civilizada. E outra coisa que tem é o seguinte, as pessoas que são devedores contumazes, né, que não conseguem se controlar, essas têm que ser cortado o acesso ao crédito para elas, porque elas não têm controle sobre aquela condição e, de fato, elas estão ajudando a piorar a situação dos bons pagadores.
Perfeito. Moza, duas questões para a gente finalizar a entrevista, que são sempre fantasmas, né, que rondam as pessoas quando o assunto é economia, finanças, que tem a ver com um olhar, né, do economista para a questão da garantia, se a palavra pode ser usada assim, né, ou o futuro do emprego em 2024, para garantir que as pessoas consigam, né, manter seus postos de trabalho, né, etc., com esse olhar mais macro, o que devemos esperar assim, nessa questão assim, da empregabilidade para 2024, né? E a manutenção dos empregos ou abertura de novos postos e a questão da inflação, porque o mercado está difícil, hein, Mozart?
Tá muito difícil. A inflação dos alimentos, eu vou começar pelo final, tá? A inflação dos alimentos, ela vem decrescendo, tá? De uma maneira assim, já se esperava isso. A gente viveu um período com forte inflação, que foi o período da pandemia, né? Então, a gente teve uma baixa oferta. E, é lógico, teve auxílios que foram pagos e isso aí se jogou dinheiro no mercado, né? O consumo aqueceu de uma maneira ou de outra e aí, então, houve esse descontrole. A inflação dos alimentos, ela está recrudescendo. A inflação, de uma maneira geral, ela está voltando a se comportar de acordo com o esperado e isso é bom, né? As coisas ainda estão muito caras. E o caro, o barato, ele está relacionado ao nosso poder aquisitivo, que nesse momento ele é bastante baixo, tá? Então isso é uma característica. Como é que isso funciona? Como é que a gente garante emprego? Como é que a gente faz a economia funcionar? Olha, para a gente poder ter empregabilidade, crescimento sustentado de longo prazo, nós precisamos aumentar a produtividade. Cada pessoa, cada trabalhador, cada unidade de produção, cada indústria, ela tem que crescer com base num crescimento da sua produtividade. É a única maneira que tem de você garantir os empregos a longo prazo. Por que a China se tornou a grande fábrica do mundo? Porque os chineses são muito produtivos. As pessoas, primeiro, tem muita gente. Segundo lugar, que eles são em si, por natureza, é uma característica, a habilidade chinesa nos processos manuais é uma disparidade com relação aos outros trabalhadores. E aí nós precisamos aumentar nossa produtividade com base no quê? Na educação, na inteligência e no desenvolvimento das habilidades das pessoas. Então hoje a população, o jovem, que nós temos aí aproximadamente 30% dos jovens hoje não trabalham, não estudam, não se interessam, né, por buscar um estilo de vida diferente, né, não criaram dentro de si, né, a superprodução das famílias, dos pais, enfim, levou a tirar desse jovem a ambição de ter uma vida diferente daquela que o... Ou seja, nós estamos criando uma geração mais fraca do que a nossa geração foi. Infelizmente é isso. Está acontecendo. E o mercado de trabalho, ele precisa de trabalhadores no sentido da palavra, que trabalhem, que produzam, porque você só contrata uma pessoa a partir do momento em que essa pessoa, com seu trabalho, vá se pagar, ou seja, ele próprio, né, consegue cobrir o custo de contratação dele. Se o trabalhador não for produtivo, nós vamos ter menos produto e vamos ter produtos cada vez mais caros. E produtos caros não conseguem. Hoje, como a gente vive numa grande aldeia global, né, existe a possibilidade de tanto levar nossos produtos para fora quanto trazer produtos de fora, né? Então, a gente, na verdade, troca, não é produto, troca trabalho. A gente está importando muito trabalho de lugares onde as pessoas são mais produtivas. Então, o futuro da economia caxiense, o futuro do mercado de trabalho no município passa pela elevação da produtividade. A produtividade passa pela educação, passa pelo desenvolvimento das habilidades e pelo alto interesse das pessoas em progredir e em transformar o seu cotidiano, a sua vida. Pessoas sem ambição, pessoas sem alto interesse, não conseguem construir uma sociedade, vamos dizer assim, uma sociedade produtiva, é redundante, mas é a expressão, né? Uma sociedade produtiva, uma sociedade vibrante, uma sociedade que consiga, então, manter essa oferta. Então, o que nós precisamos dentro do mercado de trabalho, fundamentalmente é isso. Porque daí, quando você tem alta produtividade, você tem mais produto, você vai ter menos inflação ali na frente. E não é só o município, a gente está discutindo a questão do município, mas é o Estado do Rio Grande do Sul, que sempre foi bastante produtivo, e o país, que precisa também agilizar e essa situação, precisa seguir nesse caminho, nessa toada. Porque daí sim nós vamos garantir que a nossa economia mantenha um ritmo de crescimento, né, vamos dizer, sustentado. Vamos dizer assim, ó, se você consegue fazer a sua produtividade crescer, vamos dizer, 1,5% ao ano, você está cobrindo hoje a taxa de natalidade de 20 anos atrás, que são jovens que estão chegando no mercado de trabalho, né? Então você tem que crescer, a tua produção tem que crescer num ritmo mais acelerado para fazer com que esses jovens que estão chegando encontrem postos de trabalho abertos e principalmente com remuneração, enfim, com possibilidade dessas pessoas se realizarem na vida, profissionalmente, enfim, né? Porque é o que interessa para uma sociedade, criar condições de estabilidade de longo prazo.
Perfeito. Mozart, alguma coisa que eu não tenha te perguntado sobre, né, este olhar mais macro da economia que você ainda gostaria de mencionar?
Não, basicamente a minha preocupação hoje, a preocupação de quase todos os economistas, é com relação ao descontrole de gastos que a gente vem observando, né? Então, essa é a característica. A minha tese, ela, de doutorado, ela versou sobre isso. Nós temos, né, o país precisa que o governo invista para crescer e para fazer a economia funcionar. Isso é uma característica. Agora, o que nós não podemos e não conseguimos mais carregar é uma dívida bruta muito grande, porque essa dívida ela acaba atrasando o nosso crescimento. Então, nesse nosso olhar mais macro, a nossa preocupação é esse descontrole recorrente que vem acontecendo, que pode vir, tudo isso que eu falei, pode vir a não se materializar, uma inflação de 13,5%, uma taxa de juros mais estável, uma elevação, porque, por exemplo, hoje o nosso cenário de contas externas, a gente está em equilíbrio, né? Então você tem que ter o equilíbrio interno e externo, a gente está equilibrado, ou seja, nós estamos vivendo uma condição de equilíbrio, né? Não pode não ser o melhor cenário para todos. A inflação, os preços, os itens ainda estão muito caros, isso é um fato. Mas ainda é, vamos dizer assim, melhor do que os nossos vizinhos, ali a Argentina, enfim, outros países. Só que tudo isso pode desmoronar se a gente não tiver disciplina fiscal também e principalmente por parte do governo. Então essa é a nossa preocupação.
Perfeito. Mozart, muito obrigada. Viu, um ano maravilhoso para você e até a próxima.
Até a próxima.